Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para repercutir um pouquinho do plano de ação de apoio aí divulgado pelo Ministério da Agricultura, apoio principalmente para os produtores que estão sofrendo com a seca lá no Rio Grande do Sul, mas também ampliado aí para as questões relacionadas aos problemas com o coronavírus. A gente vai entender na prática o que as medidas estão tratando e de que forma elas estão beneficiando os produtores. E quem conversa com a gente é o Antônio da Luz, economista da Farsul, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul. A Farsul esteve diretamente envolvida aí nas negociações para tentar minimizar todas essas questões relacionadas principalmente aos problemas da estiagem, da seca, enfim, dos prejuízos aos produtores gaúchos. Seja bem-vindo, viu, Antônio da Luz? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, qual é a sua avaliação do que foi proposto, o que foi aceito e que foi transformado aí em medida aí, pelo Ministério da Agricultura? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alexander. É um prazer estar contigo, estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas e falando desse assunto. Em primeiro lugar, Alexander, é importante deixar claro que nós montamos um conjunto de medidas, conjunto esse de medidas junto com outras entidades, e eu faço questão de lê-las, tá? Porque foram parceiros junto conosco, a FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a Fecoagro, a Expo Direto Cotrijal, a Prosoja aqui do Rio Grande do Sul e a Prosoja Brasil, a Federarroz, que é a Federação dos Produtores de Arroz, a FEBRAC, a Agapome, o Sindag, a Sergs, a Abraleite, ou seja, não foi um conjunto de propostas da Farsul, foi um conjunto de proposta de todas essas entidades que sim, junto conosco, na Farsul, dentro do nosso prédio, inclusive, tivemos a oportunidade de elaborar um conjunto de propostas, apresentar para o governo, e com apoio muito grande dos nossos parlamentares. Às vezes a gente fala muito mal dos políticos, Alexander, e às vezes a gente tem razão. Mas a gente precisa entender que nada se resolve sem política. E se nada se resolve sem política, nada se resolve sem político. E nós temos, sim, excelentes parlamentares que nos orgulham e que estão desde janeiro trabalhando conosco para uma solução para esse passivo da estiagem. E o passivo da estiagem, Alexander, é importante deixar muito claro para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que o passivo da estiagem ele não resolve o problema de fundo. Ele não resolve o problema de renda do produtor, por exemplo. Ele não deixa ficar muito pior. Ou seja, ele não tem, não tinha e continuará sem ter o objetivo de resolver o problema estrutural do setor. Acontece que nós aqui perdemos, aqui no Rio Grande do Sul, nós perdemos a metade da nossa soja. Metade da soja. E mais do que isso, perdemos a metade que os produtores estão colhendo de uma qualidade muito ruim. Muito ruim. Chumbinho. Nós perdemos uma parte importante do nosso milho. Nós recém começamos a perder, mas vamos perder muito mais o nosso leite. Porque o leite está sendo muito afetado, as pastagens, a silagem, etc. A pecuária de corte também sendo muito afetada, as frutas extremamente afetadas. Então, ou seja, a estiagem foi muito forte aqui no Rio Grande do Sul, muito forte. Para nós, o impacto econômico da estiagem, ela é maior do que o coronavírus, maior do que o coronavírus. Muito maior que o coronavírus para nós. O coronavírus ele piora algo que já era grave, que era a estiagem. Para te teres uma ideia, em 2005, 2012, foram as últimas grandes secas que nós tivemos, antes desta, e o PIB do Rio Grande do Sul foi negativo. Apesar do PIB brasileiro ter sido positivo, o nosso foi negativo. Ou seja, nós já teríamos PIB negativo de qualquer jeito. com coronavírus ou sem coronavírus por conta da estiagem. Então, isso é um problema muito grave. Isso é um problema que atinge mais de 200 mil produtores. E isso é um problema que faz com que as dívidas dentro do sistema financeiro sejam muito grandes. E se o produtor não tem uma solução para isso, a situação fica mais grave ainda, porque ele vai ser cobrado, ele vai ser executado e não vai ter acesso a crédito de novo para plantar a safra do ano que vem. E a gente precisa que esse produtor acesse o crédito e plante a safra 21 com firmeza, com robustez, porque senão a gente arrasta para os próximos anos os efeitos da estiagem. Então, pensando nisto, todas essas entidades, com auxílio muito grande dos nossos parlamentares, os nossos parlamentares federais, os nossos parlamentares estaduais, estiveram conosco o governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, o Hernani Polo, o presidente da Frente Parlamentar, o Alceu Moreira, o presidente da Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul, o Edson Brum, o coordenador da bancada do Rio Grande do Sul. A imensa maioria dos nossos parlamentares estavam junto conosco e apoiaram não só as propostas, mas fizeram um esforço político muito grande, sejam os nossos senadores, como é o caso do senador Luiz Carlos Reis, que foi incansável nesse processo, assim como o senador Lazier Martins e vários, muitos dos nossos deputados. Eu não quero citar um a um, porque eu com certeza vou me esquecer de alguém e vou criar algum embaraço e alguma injustiça por ter me esquecido. Então, citei só os presidentes e coordenador de bancada, que assim todos estão incluídos. Aqueles que nunca tiveram numa reunião nossa, que nunca foram em nenhuma reunião, nem em Porto Alegre, nem em Brasília, eles sabem que não foram, eles sabem o que fizeram ou o que deixaram de fazer. Agora, nós conseguimos uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul é incomum, quero unir as pessoas em torno de alguma coisa. Geralmente um vai para um lado, outro vai para o outro, um vai por aquilo. Não, 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 foi todo mundo em bloco. E alguns deputados que tinham uma posição divergente abriram mão da sua divergência para poder estar junto, para poder apoiar, para poder estar junto, unido com o grupo, o que também isso merece ser ressaltado e merece ser parabenizado. Como é o caso, por exemplo, do deputado Jerônimo, que teve um ato de apoio muito grande, embora alguns pontos muito específicos havia divergência. Sempre contou com o nosso apoio. E sempre contamos com o apoio dele, assim como dos demais parlamentares. O fato, Alexander, é que nós conseguimos um conjunto de medidas que, dentro do possível, amenizava este problema, que é um problema gravíssimo, como eu já mencionei, que pode sim trazer uma inviabilização geral da produção aqui no Rio Grande do Sul.
Antônio,
E o que que. Pois não.
eu tenho alguns pontos aqui. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses pontos, principalmente algumas medidas que foram tomadas aí, em benefício dos produtores. Por exemplo, com relação a custeio, houve uma prorrogação das parcelas que estavam para vencer agora, certo? Como é que isso vai funcionar na prática e qual a vantagem disso para o produtor? Tanto custeio quanto investimento também, né? Parecida aí a medida, né?
Isso, na verdade o custeio ele não foi prorrogado, né? Ele vai ser reparcelado. O que que acontece? O produtor pegou o custeio lá em 2019 ainda para plantar a safra 19/20. Pegou esse dinheiro agora em 2020, ele precisa pagar este custeio. Ele não vai precisar pagar esse custeio. Ele vai pegar essa parcela, esse valor do custeio inteiro desse ano e vai parcelar em até 7 anos. Por que até 7 anos? Porque tem muitos produtores que não querem 7 anos. Às vezes, o melhor acerto não é o que Brasília decide, é o que o gerente e o produtor junto ali, um olhando na cara do outro, conseguem. Porque às vezes tu faz, não, vai ser 7, tu engessa o cara e tu faz com que ele não consiga pegar tanto crédito quanto poderia, se de repente pegasse 5, se de repente pegasse 6. Tem casos e tem casos. E os casos não são iguais. Então a gente não pode ter uma medida igual para todo mundo quando na verdade as pessoas são diferentes, têm casos diferentes. Muito bem. Ele vai pegar esse custeio que ele tinha que pagar esse ano e vai parcelar em até 7 anos. Quando é que ele
Esse ano não
paga
paga
a
nada.
primeira? Não. Quando é que ele paga? Quando é que ele começa a pagar? O que que diz a resolução? No item 1 do artigo 1º, ele vai pagar a primeira parcela quando ele tiver renda. Ou seja, se ele só for ter renda no ano que vem, se ele só vai ter renda, se ele alega que só tem renda suficiente para pagar quando colher a próxima safra, ele só vai pagar a primeira lá na próxima safra. Ou seja, ele tirou da frente dele o pagamento do custeio que ele tinha desse ano. Se não tem uma medida como essa, ele ia ser cobrado, executado, SPC, Serasa, etc. Com uma medida dessas, não. Ele vai poder pagar em até 7 anos, podendo inclusive ser a primeira prestação só depois que ele colher a safra 2021, que ele ainda nem plantou.
Só uma dúvida, sem comprometimento para acesso a novos financiamentos?
Ele vai ter comprometimento para novos financiamentos, não há dúvida. Agora, ele não fica impedido de tomar. O que que acontece? No ano que vem, para a próxima safra, ele vai lá pegar o crédito. A parcela que vence no ano que vem compromete o limite de crédito dele. Mas é só aquela parcela, não é o todo. Ou seja, é um sétimo da dívida dele.
Por isso que
Basta
você
que ele.
destacou aí a possibilidade de negociar com o gerente para ver,
Isso,
enfim, o
exatamente.
comprometimento, a forma de se pagar, enfim.
Exatamente. Nós esperamos que a maioria dos produtores não tenha um problema nenhum com isso. Eu acho, tá, Alexander? Para não dizer que não vejo nenhum problema no radar, vejo, mas não é com a renegociação. Eu estou vendo com os bancos empoçando liquidez, que isso é por conta da crise econômica, eles estão segurando dinheiro para tudo. E eu tenho medo que isso chegue no crédito rural. Mas isso não tem nada a ver com a seca do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com a nossa renegociação, não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo aqui agora. É um outro problema, até um tema bacana de nós discutir numa outra entrevista, se vocês tiverem interesse e me derem a oportunidade. Enfim, o produtor não vai precisar pagar o custeio dele esse ano. Tirou da frente o custeio esse ano. Bom, mas ele tem parcelas de investimento para pagar também. Não vai ter. A parcela de investimento passa para depois da última. Mas, Antônio, os bancos de fábrica também? Os bancos de fábrica também. Só tem um problema até agora, o PSI. Por que o PSI é um problema? O PSI é um problema porque ele foi uma lei, ele foi criado como lei fora do crédito rural. Ele foi uma medida feita lá no governo Lula para as empresas venderem máquina e não para os produtores comprarem máquina. É aquela coisa que nós tínhamos no Brasil dos campeões nacionais que todo mundo lembra. Pois é, fizeram o PSI desse jeito, uma droga, e hoje tem uma lei. E eu não consigo colocar uma coisa que não é crédito rural dentro de medidas de um guarda-chuva que são do crédito rural. Então, o que que está tentando se fazer? Passar uma MP no Congresso, a Frente Parlamentar está cuidando desse assunto, o deputado Alceu Moreira, inclusive, está tocando esse assunto pessoalmente, para que a gente consiga, a tempo e a toque de caixa, aprovar um orçamento numa nova lei para poder passar o PSI também. Só que é importante que fique claro que o PSI é 7% dos investimentos. Hoje, o que tem a vencer é 7%. Ou seja, 93% de todo o investimento feito aqui no Rio Grande do Sul passa para depois da última. Então, o produtor não precisa pagar o custeio esse ano, ele não precisa pagar o investimento esse ano, a menos que seja PSI por enquanto. Nós estamos trabalhando para também superar isso, mas isso é um assunto mais complicado porque mexe em lei e não em resolução do Banco Central. Bom,
Perfeito.
mas.
Agora, o Antônio, tem também aqueles produtores que têm aquelas renegociações de anos
Perfeito.
anteriores. Como é que fica essa
Perfeito, Alexandre.
situação?
Aí, digamos que um produtor teve um problema pessoal, ele teve, não foi uma seca que pegou todo o estado. Ele teve uma estiagem, ou ele teve uma chuva de granizo, ou ele teve uma enchente, o problema é dele, não é do estado, ele teve o problema. E ele parcelou. Ele fez um parcelamento lá com o banco. A parcela que vence esse ano passa para depois da última. Ou seja, o produtor não precisa pagar o custeio esse ano, ele não precisa pagar os investimentos esse ano. E ele não precisa pagar as parcelas de renegociações anteriores nesse ano. Passam também para depois da última. Só que também, aí, então veja, o produtor, em potencial, ele não vai ter que pagar nenhum compromisso dele bancário esse ano. Potencialmente é disso que nós estamos falando. Só que além disso, ainda foi criada uma linha para a Pronaf e para a Pronamp, que para cá, para o Rio Grande do Sul, são linhas muito importantes, porque nós temos aqui uma estrutura de pequenos produtores. A maioria dos nossos produtores são agricultores familiares e o número de Pronamp aqui é muito grande. Então, os produtores ainda vão ter uma linha de 20 mil para agricultura familiar e 40 mil para agricultura dos médios produtores, do Pronamp, 20 mil e 40 mil. O produtor pode pegar essa linha de custeio. Paga em 36 parcelas mensais, sendo que 12 delas podem ser. Como é que é? Me esqueci o termo. É passar lá para 12 meses para frente? Carência. Sendo que 12 delas podem ser usadas como carência. Ou seja, ele pega esses 40 mil agora para manutenção da sua família, para manutenção da folha, enfim, para enfrentar os principais. Gargalos, não ficar tão descapitalizado nesse momento e pode requerer, pode começar a pagar desde agora, se puder, ou pode começar a pagar só daqui 12 meses. Já está autorizado esse custeio especial para agricultores familiares e produtores do Pronamp. Com isso, nós estamos falando da imensa maioria, talvez 80% dos produtores aqui do Rio Grande do Sul se enquadrem numa ou noutra linha. Então, vejam. Que foram medidas bastante impactantes. É lógico que elas não discutem as questões estruturais do agro. Também esta medida não tinha esta pretensão, jamais teve. Nós temos uma questão desesperadora, que é os vencimentos por conta da estiagem. É importante deixar claro que a ministra foi muito parceira desde o início. Muito parceira, nós só temos a agradecer a ela, ao Eduardo Sampaio, ao Fernando Schwanck, seus principais secretários, ao Wilson também nos ajudou bastante, ao pessoal do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes foi sensível, o Rogério Boeri, toda o Erismar, toda a sua equipe, o pessoal do Banco Central também foi bastante solidário conosco. Agora, então foi uma construção política que nós tivemos não só abertura por parte do governo federal, o presidente da República, ele abriu as portas do governo para nós, para que a gente pudesse tocar para frente essas medidas. A ministra nos recebeu de braços abertos, ela é produtora, ela sabe o quanto dói uma estiagem, e nós tivemos por parte dos nossos parlamentares uma posição, um comportamento que, sinceramente, eu estou com orgulho, eu, Antônio, estou orgulhoso dos parlamentares gaúchos, sejam eles senadores, sejam eles deputados federais ou estaduais, que estiveram conosco nesse período, e foram muitos, foram seguramente umas duas dezenas.
Muito bem. Só para a gente entender e deixar claro, Antônio, quem vai poder usufruir dessas medidas? O produtor tem que mostrar o que, tem que provar o que, enfim, como é que ele tem acesso a essas medidas, especificamente, obviamente, no caso aí das perdas no Rio Grande do Sul?
Muito bem. O nosso pedido, Alexander, era que bastasse um laudo técnico agronômico. Por quê? Porque nós acreditamos que um agrônomo que é credenciado de um agente financeiro, ele não é credenciado do produtor, ele é credenciado por um agente financeiro. Esse cara é registrado num conselho, da sua profissão. Esse cara tem muito a perder em caso de fraude. Se ele está dizendo que a perda é aquela, eu não preciso, não é necessário mais provar mais nada. O técnico está dizendo, nós temos que confiar nas pessoas. Por isso que esse estado é um estado burocrático, porque a gente não confia em ninguém. A gente tem que começar a confiar nas pessoas, fiscalizar e quando elas erram, pune severamente. Mas não parte do pressuposto que as pessoas não fazem o correto. Então, para nós, o laudo técnico foi o que nós pedimos. Estas 11 entidades que eu aqui elenquei junto com duas dezenas de parlamentares. Mas houve, se não me engano, por parte do Banco Central, uma exigência de que tivesse decreto de calamidade pública ou ou decreto de emergência reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Isto foi uma coisa que nos causou muito problema. Inclusive, ontem falamos, antes de sair o voto, nós até falamos sinalizamos para o Ministério da Agricultura: não lança o voto assim. Não lança, porque nós vamos deixar para cada um município que vai ser beneficiado, nós vamos deixar quatro de fora. Isso não vai ser eficiente, então nós não concordamos. Só que daí o que aconteceu ontem? A Assembleia Legislativa aqui do Estado entrou em campo e aprovou numa única sessão mais de 250 municípios, 250, 270, uma coisa assim. Então, ontem, dos 128, nós já virou quase 400 municípios. E agora eles vão passar pelo critério de aceitação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, mas que é basicamente só uma formalidade, né? A nossa expectativa é que seja uma coisa muito tranquila, até porque todos que chegaram até agora, todos foram aceitos. Então a gente estima que até a semana que vem, até o final da semana que vem, nós tenhamos mais de 400 municípios já liberados, tranquilos. Nós temos 497 municípios, tem aqui só aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos mais de 30, né? Então nós estamos dizendo que nas zonas produtoras, a grande maioria vai ficar dentro, para não dizer quase a totalidade. Mesmo assim, tem um trabalho que cabe aos prefeitos. Os prefeitos precisam nos ajudar. Os prefeitos precisam decretar o estado de emergência ou calamidade. Isso nós, entidades, não conseguimos fazer. Isso é um trabalho local. O local também tem que fazer alguma coisa. Não pode esperar que venha tudo de cima. Aí, então, nós estamos falando com a FAMURS, para que a FAMURS cobre, que é a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, que cobre dos prefeitos que ainda não o fizeram. Mas, mesmo assim, o presidente da FAMURS hoje pediu ao governador do estado, numa videoconferência, reunião por videoconferência, que o estado do Rio Grande do Sul decrete emergência por conta da estiagem. Porque daí a gente não fica mais dependendo do prefeito A, do prefeito B ou do prefeito C. Aí está todo mundo dentro. Outra coisa que está sendo discutida em nível federal é o governo federal decretar emergência, a Defesa Civil Federal decretar emergência no estado do Rio Grande do Sul também por conta da estiagem. Aí nós estamos com os 497 municípios também abrigados por estas medidas. Ou seja, é claro que ainda tem coisas que precisam ser feitas. Isto é uma delas. Depois eu quero te falar dos 8% do PSI, do Bolsa Estiagem, etc.
Muito bem. Bom, a gente tem aí uma condição de apoio, principalmente para os produtores do Rio Grande do Sul. Agora, o que tem de novidade, Antônio? Se você quiser complementar, obviamente, essa questão do Rio Grande do Sul, a gente até pode complementar agora, mas eu queria te ouvir também o que tem de novidade para os produtores que estão sendo prejudicados, não pela estiagem, mas por consequência de uma redução de demanda, em função dos isolamentos, enfim. Além do Rio Grande do Sul, outros produtores serão beneficiados também?
Não. Estas medidas, elas são exclusivas para os produtores atingidos aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que é onde nós tivemos estiagem. Porém, hoje de manhã mesmo, nós tivemos uma reunião com o Bruno Luque, lá da CNA, e nós estamos preparando o seguinte: foi feito também uma medida para aqueles produtores que estão sofrendo por redução de demanda, etc., por questões do coronavírus. É o caso, por exemplo, o setor de flores vai ser muito afetado, pessoal do leite, enfim, tem uma série de setores nossos que vão ser muito afetados e que não foram afetados pela nossa estiagem, mas estão sendo afetados em outros estados brasileiros. Pois muito bem, a ideia é pegar isso que nós construímos aqui para o Rio Grande do Sul e replicar para todos os setores do Brasil que estiverem passando por essa necessidade. O que que o governo fez? Ele pegou e prorrogou todos os vencimentos até lá o final de julho, se não me falha a memória, ou agosto, não lembro, nessa outra resolução que saiu para o Covid. Ou seja, hoje nenhum produtor está devendo nada, porque todos os vencimentos de agora estão sendo prorrogados lá para julho ou para agosto. O que que a CNA vai fazer? Ela vai pegar esta medida e até agosto botar em prática para outros setores, que outros bolsões de endividamento que vão surgir em razão da diminuição da demanda ou por dificuldade de comercialização, seja lá qual for, advinda desse problema do coronavírus. Então, o governo também já está pensando nisso. O governo também já está pensando nisso, e nós aqui na Farsul, de maneira solidária aos demais estados e dos demais produtores do Brasil inteiro, a Farsul está, o presidente Gedeon já, inclusive, já sinalizou isso, nós estamos à disposição para ajudar, embora a CNA, que é a nossa confederação, ela vá fazer isso. E muito bem, nós como federação também estamos engajados para ajudar se algum setor da economia entender que a nossa ajuda possa ser relevante.
Muito bem. Ou seja, faz parte de uma segunda etapa das negociações, então. Pessoal que está aí tendo problemas com falta de demanda, questão do coronavírus, enfim, precisa aguardar mais um pouquinho.
Assim como nós aguardamos, né, Alexandre?
Sim,
Porque veja, o
sim.
coronavírus começou agora, esses problemas. A nossa estiagem começou em dezembro. Então, tudo é uma construção passo a passo, né?
Muito bem. Agora, Antônio, você disse que queria complementar explicando os 8% do PSI, é
Sim,
isso?
isso. Não só do PSI, os 8% dos investimentos. Eu é que me expressei errado naquele momento, Alexandre. O que que
Ah, ok.
acontece? Sobretudo para o pessoal de cooperativas de crédito. Sicredi, Siscob, enfim. Esse pessoal das cooperativas de crédito, eles têm algumas restrições. Por que que eles têm restrições? Porque eles têm, eles fizeram uma escolha. Lá, quando veio a crise brasileira, ali em 2015, 2016, 2017, o que que os bancos fizeram no crédito rural? Eles se retraíram. O que que as cooperativas de crédito, em particular o Sicredi, fez? Ele avançou. E foi uma coisa que nós batemos palmas para eles. Ou seja, quando estava todo mundo botando o pé no freio, eles aceleraram. Disseram, não, nós confiamos nos produtores e nós vamos financiá-los, apesar da crise. A gente acredita no que nós estamos fazendo. Muito bem, ao fazer isso, eles geraram um segundo problema, que é, em caso de uma renegociação de dívidas, eles ficam com algumas dificuldades de caixa. Então, para eles, tem uma medida do Manual do Crédito Rural que diz o seguinte, que os investimentos, tu não pode fazer a renegociação que ultrapasse 8% da carteira geral. E como cada um deles são cooperativas e cada um o CNPJ, uma cooperativa numa região de estiagem, para bater os 8%, é dois palitos. E como eles avançaram muito no crédito rural, eles têm dificuldade de funding. Então, é uma condição sine qua non para as cooperativas de crédito que esses 8% sejam flexibilizados, que seja retirado essa imposição do limite de 8%. Isto é algo que nós também pleiteamos. Só que isto não veio nesta resolução. Por que que não veio nesta resolução? Porque isso envolve gasto público. Aliás, envolve um gasto mais relevante. E isto vem semana que vem. Semana que vem, essa questão do Sicredi, do Bancop, do Siscob, será resolvido com o voto que virá na próxima reunião do Conselho Monetário, que vai ser uma reunião bem pesada em termos de gasto público, que não são coisas só para o agro, são coisas para o Brasil inteiro, mas isso estará embutido. PSI. Continuamos trabalhando para colocar o PSI, em que pese seja apenas 7% de todo o problema, enquanto tiver 0,00001% do problema, nós vamos seguir trabalhando para resolver, mas isso é um assunto um pouco mais complexo, envolve Congresso. Dívidas, Alexander, de produtores fora do sistema financeiro. Antônio, eu não pego dinheiro em banco, eu pego dinheiro em cooperativa, eu pego dinheiro em cerealista, eu pego dinheiro em revenda de insumo, eu me financio em empresas. Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar claro que nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 280 mil produtores dentro do sistema financeiro. E nós temos um volume de quase 19 bilhões de reais que foram tomados para a safra 20. E que nós imaginamos que no mínimo 5 bi serão renegociados. Então, dentro do sistema financeiro, é muito relevante o tamanho do problema, que acreditamos que conseguimos ter uma medida razoável, Razoavelmente boa, eu diria até muito boa, eu diria até ótima para o que no, a situação que o Brasil se encontra. Para o Brasil, né, para as contas públicas brasileiras depois do governo do Lula e do governo da Dilma. Muito bem. Só que nós temos aqueles produtores fora do sistema financeiro. Estes produtores, nós nunca, nunca teve nenhuma medida que de fato resolvesse o problema deles. E várias tentativas foram feitas. Uma se aproximou, que foi o BNDES Pró-CDD Agro, que foi uma medida muito bem intencionada, muito bem pensada, mas ela travou no operador, que é o banco. O banco não quis assumir o risco pela remuneração que tinha. São coisas de um país com crédito concentrado dá nisso. Mas ela se propôs a fazer isso. Mas, lamentavelmente, por conta não do BNDES, não por conta dos seus propositores, mas por conta do agente financeiro, ela teve uma baixa rodagem. Nós, então, estamos fazendo uma outra proposta que tira de fora os bancos. O que é, de maneira resumida? O produtor entrega uma CPR, ele vai dizer assim: olha, digamos que seja uma cooperativa. A cooperativa, e eu já ia me esquecendo, Alexander, nesta medida também surgiu uma verba para as cooperativas fazerem renegociação dos seus produtores associados. Ou seja, o produtor tem dívida com a cooperativa vai ter 65 milhões cada uma para fazer renegociação dos seus produtores. Agora, aquele produtor que não é com a cooperativa, que é com uma revenda de insumo, cooperativa, portanto, Procap Agro já saiu hoje, nesta medida. Agora, não é com cooperativa a minha dívida. A minha dívida é com revenda de insumo, é com cerealista, é com trading. Muito bem. A ideia é: o produtor vai fazer uma CPR e vai entregar para aquele que tem o crédito a receber. Digamos: olha, eu tenho que te pagar a revenda Notícias Agrícolas. Eu tenho que te pagar 200 mil. Eu não tenho 200 mil para te pagar. Mas eu vou te entregar uma CPR. É que tem cinco vencimentos anuais. Tem cinco vencimentos anuais. Então, eu vou te pagar 40 mil reais por ano em cada um desses cinco anos, nos próximos 5 anos. O que que essa revenda faz? Essa revenda, ela pega a CPR do Antônio, do João, do Pedro, do Mário, da Joana, da Maria, pega essas CPRs todas e vai chegar num determinado volume financeiro. Digamos que seja 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Com essas CPRs, nós vamos passar isso para uma securitizadora que vai transformar aquelas CPRs, que são títulos ilíquidos, num título líquido, num CRA, ou, se for o caso de uma cooperativa, um CDCA. Bom, eu transformei aquelas CPRs num título de valor imobiliário, num CRA ou num CDCA. E agora eu vendo para quem? Agora eu vendo para o BNDES. Aí o BNDES monta um fundo que se chama Fundo FIDIC, e o Fundo FIDIC entra comprando essas estruturas. Com isso, o BNDES está capitalizando, pagando, né? Está dando dinheiro para a revenda que tem aquele crédito a receber, e o produtor, com isso, possa a ter 5 anos, 7 anos, 10 anos, aí vai depender de cada operação, para poder pagar a dívida que ele constituiu fora do sistema financeiro. Isso já foi apresentado para a ministra, que deu muita força, até porque isso tem muito a ver com a diretriz da MP do Agro. Já foi apresentado, inclusive a ministra chamou o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, fizemos uma videoconferência com ele. Ele gostou muito da proposta. Vocês podem e devem ouvi-lo, para que ele mesmo diga isso que eu estou dizendo. Ele gostou muito da proposta. Então, ele virou para mim e disse assim: ó, Antônio, quando eu era sócio do BTG Pactual, eu fiz esse tipo de operação. Isso faz todo sentido. E digo mais: isso daí, quem sabe, que a gente vai começar com vocês, seja uma forma de nós atuar no Brasil inteiro. Ou seja, se isso der certo aqui para nós, de repente nós vamos conseguir, através de um mecanismo desse, renegociar as dívidas do Brasil inteiro fora do sistema financeiro, a partir de operações como essas. É fácil? Não, não é fácil. Mas os técnicos do BNDES não tem dia que não me mandam e-mail, não tem dia que não me ligam, não tem dia que nós não conversamos. Nós vemos claramente que está havendo uma muito boa intenção. Sabemos que o BNDES esteve lá no Ministério da Economia discutindo essa proposta. O Ministério da Economia deu muita força. Recomendo também, Alexander, que vocês conversem com o Rogério Boeri para que ele fale sobre essa proposta, ou seja, para que nós não fiquemos aqui falando sozinho. E esta proposta, de novo, ela não é uma proposta da Farsul, ela é uma proposta dessas 11 entidades que eu li lá no início da minha entrevista. Nós propusemos isso com apoio maciço dos nossos parlamentares, os quais nós temos muito orgulho deles. E a Farsul, no momento correto, vai agradecer individualmente e publicamente cada parlamentar que nos ajudou nesse processo.
Muito bem, só para deixar claro, então, Antônio, ainda não está batido o martelo em relação dessa questão, desse
Não.
endividamento fora do sistema financeiro. Mas tem um prazo para que essa resposta saia?
O BNDES nunca fez operações dessa natureza no agro. Esse é o grande problema, ele não tem norma para fazer. Então, ele está passando pelo processo de normatização. E isso eles têm as câmaras internas deles e que tem um processo disso acontecer. Seria muito, muito pretensioso da minha parte trazer datas. Agora, o que eu posso te dizer é que sim, o BNDES está fazendo o máximo possível. Ele já fez fundos FIDICs para compra de recebíveis de energia eólica, de projetos de infraestrutura, ou seja, não será a primeira vez que ele usa fundos FIDICs. Mas a nossa grande contribuição é usá-los para o agro e comprar operações estruturadas de crédito, que é o jeito possível do produtor, com o instrumento que ele tem, com o papel que ele pode emitir, que são as CPRs, poder renegociar as suas dívidas. Ele quer pagar, o credor quer receber. Desse jeito a gente consegue resolver os dois problemas.
Só para entender um pouquinho melhor esse processo, daí o produtor, no final das contas, vai dever para o banco, para o BNDES, ou para a revenda, ou para o trader, ou para a cerealista?
Boa pergunta. Ele vai dever para o BNDES, só que a revenda ou a cerealista vão ser corresponsáveis. Elas vão assumir o risco junto com o produtor. Afinal de contas, hoje o risco é só delas, né? Agora não. O BNDES compra, mas eles entram junto. Como é que eles entram? Digamos que uma revenda junte 50 milhões de reais em CPRs de produtores que querem fazer a renegociação. Muito bem, ela vai ter que entregar 60 milhões em CPRs e não 50. Por quê? Porque esses 10 milhões de CPRs que vão ficar de posse dela serão a garantia subordinada. Se algum dos produtores não pagar, será usada essa garantia para pagar de forma que o BNDES não tenha risco. A juro dessa operação, né, Alexandre? Tenho certeza que tu já ia me perguntar isso, já vou te responder. Nós não temos um juro estipulado, mas nós temos uma meta. A nossa meta é 200% do CDI, que hoje seria 7,3% ao ano. Isso é menos do que os bancos cobram. Ou seja, nós temos a pretensão, eu diria assim, de buscar uma alternativa dentro do sistema, fora do sistema financeiro, mas que seja mais barata do que o próprio sistema financeiro.
Muito bem. Bom, então a gente já tem uma parte negociada e reestruturada. Enfim, a medida ela precisa passar por alguma aprovação, já está em vigor. Como é que está isso, Antônio? Por exemplo, o produtor já pode ir no banco e fazer lá a renegociação dele?
Ela foi publicada hoje, né? Entre a publicação e chegar lá no gerente, tem um tempo. Cada agente financeiro tem o seu. Porém, como estão todos os contratos suspensos para o Brasil inteiro por conta dessa resolução para o Covid-19, o produtor não precisa se preocupar com isso agora. Ele vai ter tempo para se organizar e fazer lá a sua proposta. Mas o que que o produtor tem que fazer? Ele tem que informar o banco que ele quer fazer a renegociação, ou seja, ele tem que pegar um modelo, tem aos montes aí, vou até fazer uma propaganda aqui para a Federar Arroz, que tem um jurídico maravilhoso, eles têm até no site deles modelos de cartas para pedir estas medidas. Entra ali, tira o arroz, né, bota ali o soja, o milho, seja lá o que for, bota o seu nome e vai dizer, olha, senhor gerente fulano de tal, o meu custeio, número tal que vencia esse ano, eu quero parcelar em 7 anos, pagar a primeira quando eu tiver renda no ano que vem, conforme a resolução 4802. A parcela de investimento, número tal, eu quero passar para depois da última. A minha renegociação do passado, eu quero passar para depois da última. E quero acessar essa linha de 40 mil ou 20 mil, depende se é familiar ou pronome. Eu quero acessar essa linha. Ele comunica ao banco, protocola. Entrega e protocola no banco, seja fisicamente, seja através de uma carta com a R, né? Mas é importante o produtor manifestar que ele quer se utilizar desses mecanismos. Isto dentro do sistema financeiro está aprovado, já passou no voto do Conselho Monetário, foi publicado hoje no Diário Oficial. Aquelas dívidas fora do sistema financeiro ainda não tem solução. Nós continuamos trabalhando para isso. Com muita fé, sem um prazo definido, mas com muita fé que saia. E tomara que saia e saia o mais rápido possível.
Muito bem. Tá aí, então, explicações objetivas, diretas sobre as propostas. Enfim, muito está se discutindo em relação às medidas divulgadas aí pelo governo e são medidas que vêm de fato de apoio ao encontro do apoio aí do produtor nesse momento. Um momento complicado, onde ele não vai ter a renda, teoricamente não vai ter o dinheiro para pagar as dívidas que ele contraiu e, consequentemente, prazos e possibilidades aí dele se reorganizar para não parar de produzir são contemplados aí através dessa medida colocada hoje à disposição dos produtores. A gente torce para que realmente dê tudo certo e que o produtor possa aí continuar a vida. Afinal de contas, ninguém consegue até o momento, né, Antônio? Enfim, enfrentar aí um problema de uma estiagem prolongada, de uma seca mais complicada. A gente ainda não chegou naquele ideal de um seguro que cubra uma possível perda. Não encontrou ainda um sistema que possa minimizar impactos, principalmente provocados pela natureza. Mas, de qualquer forma, é uma ajuda que vem em bom momento. Por favor, pode
Alexandre, eu
falar.
queria fazer uma justiça que eu estava me esquecendo. Nessas medidas fora do sistema financeiro, nós estamos contando com uma ajuda muito grande mesmo da OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, do Paulo César Dias, do Ademir Vian, que volta e meia dá entrevista para vocês aqui, sempre imperdíveis. Estão nos ajudando muito nesse processo. Vocês, no início da semana ou na semana passada, não, não, na semana passada, vocês ouviram o senador Luiz Carlos Reis falando dessa questão do fora do sistema. O senador tem sido um gigante nos ajudando a montar essa proposta e botando as pessoas na mesa para a gente poder discutir, tem nos ajudado muito também. Agora, o Notícias Agrícolas é um canhão, Alexander. Ele é um canhão. E nós sempre usamos esse canhão para o bem. Seria ótimo vocês, com a força que têm, convidar o presidente do BNDES, a ministra, para falar nesse assunto, o pessoal do Ministério da Economia, para falar desse assunto. Quanto mais vocês falarem desse assunto, mais a gente se aproxima de uma solução para ele pela força que vocês têm.
Obrigado, Antônio. Enfim, a gente vai sim dar continuidade a essas informações, principalmente a essas novas possibilidades. A MP do Agro foi finalmente também sancionada essa semana. Enfim, tem muita novidade para acontecer. A gente precisa colocar tudo isso em prática. No final das contas, existe uma mudança acontecendo e a gente precisa mostrar que mudança é essa e como o produtor vai ser beneficiado, por todas essas mudanças. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar sempre falando aqui com a gente, de estar sempre trazendo informações novas e traduzindo as informações, principalmente eu acho que é isso, né? Traduzindo as informações que às vezes ficam mal explicadas, ficam com um ruído na comunicação aí, e muitas vezes coisas que são importantes para o produtor acabam não sendo entendidas no final das contas, e muitas vezes existe aí um ruído na comunicação. Obrigado pelas explicações, viu?
Nós que agradecemos, Alexander, a oportunidade de poder falar para os nossos produtores o que de fato saiu e também pela oportunidade de nós podermos agradecer todos os parlamentares que nos ajudaram muito, embora faremos um por um e nominalmente em seguida, cada uma das entidades que estiveram junto conosco, nós podermos agradecê-las também e agradecer sobretudo à ministra, que foi muito atenciosa conosco, foi uma gigante nesse processo, não só ela, mas a sua equipe toda, ao governo brasileiro como um todo, o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe de ministros que se envolveu nesse processo. Nós somos, como entidade, como Farsul, somos muito gratos. Um abraço e viva o Brasil, como diz o nosso mestre João Batista.
É isso aí, viva o Brasil. Obrigado, Antônio. Grande abraço para você. Até a próxima, meu amigo.
Feliz Páscoa.
Para você também. Tá aí, Antônio da Luz, economista da Farsul, traduzindo, portanto, para a gente todas as medidas anunciadas no primeiro momento, focadas muito aí na questão da estiagem lá no Rio Grande do Sul. Num segundo momento, as discussões vão se focar também nas áreas, nos setores que são atingidos aí pelo efeito do coronavírus, e num terceiro momento, aquele produtor que não faz parte do sistema financeiro, que está endividado, mas está endividado através de uma trade, através de uma revenda, através de uma cerealista, enfim, que se financiou através dela e que também teve problemas, enfim, provocados aí pela questão da estiagem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, as cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela sua audiência e a gente deseja a todos uma ótima Páscoa. Nossos boletins diários voltarão na segunda-feira com todas as informações do mercado, as novidades, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.